por essa doença.
Olha, Beatriz, são 88 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, 2 estão sob investigação, mas não temos o registro de nenhuma morte nesse ano de 2026. Mas a maior parte confirmados se encontra em São Paulo. A gente, inclusive, preparou uma arte para termos ali uma dimensão de como esses casos estão distribuídos nos estados e o aumento, né, em comparação ao dia 20 de fevereiro, a gente tinha, por exemplo, 48 casos confirmados há pouquíssimo tempo. E aí tivemos nos últimos dias esse boom de casos para 88 confirmados, então um crescimento de 83%. A gente acompanha na arte o restante dos casos onde ficam distribuídos. Então, 62 em São Paulo, Rio de Janeiro com 15 casos, Rondônia com 4 casos, Minas Gerais 3, Rio Grande do Sul com 2 e aí Distrito Federal e também Paraná com 1 caso em cada estado. O Ministério da Saúde, no entanto, recomendo o seguinte: em caso de algum sintoma que a pessoa desconfie que seja sintomas de Mpox, que, claro, procure um médico o quanto antes e também faça um pequeno isolamento até que venha a confirmação da doença. Mas a gente também traz aqui como que se transmite essa doença e quais são os sintomas para que a população possa ter, então, esse alerta. A transmissão, ela é feita, é uma doença viral e ela é transmitida por contato próximo das lesões da pele, que formam ali pequenas erupções na pele das pessoas infectadas, fluidos corporais, gotículas respiratórias, objetos contaminados e também podem, os objetos contaminados também podem assim transmitir o vírus. Sintomas da Mpox é dor, febre, dor de cabeça, ínguas e aí lesões na pele, tanto nas mãos, nos pés, também nos órgãos genitais. Então é uma doença que também é transmitida sexualmente. Por isso é importante que as pessoas que apresentarem algum desses sintomas procurem o médico. Eu conversei ontem, inclusive, com especialistas para o Jovem Pan Saúde. Já aproveito aqui para convidar a nossa audiência do Jornal da Manhã para acompanhar no próximo sábado o Jovem Pan Saúde, que a gente vai tratar sobre esses casos de Mpox, a respeito de preocupação ou não por parte da população. E nesse momento a gente vive uma situação padrão, dentro do esperado pelos especialistas, até porque existe uma circulação global já desde 2022. No ano passado a gente teve 1.079 casos registrados no país. 2 mortes registradas. Nesse mesmo período de fevereiro no ano passado, eram 215 casos. A gente tem até o momento 88 casos. Então, os especialistas dizem que neste momento não existe uma preocupação. É claro que precisa ter um cuidado, mas não é nada que seja fora do padrão. Então, por isso é importante a gente trazer essas atualizações e, claro, as pessoas seguirem as recomendações, que é, em caso de algum sintoma, procurar uma rede de saúde para que ela possa, então, passar ali pelos exames e aí ter a confirmação ou não de Mpox. Volto com vocês.
Eu, Danúbia, obrigado pelas informações. Já a gente volta com outros destaques. Vamos falar, gente, um pouquinho mais também sobre... Não, vamos trocar o assunto? Vamos falar sobre economia, então, porque o estoque da dívida pública federal cresceu 0,07% em janeiro na comparação com o mês de dezembro. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional e aqui quem fala conosco é o nosso tesouro do Jornal da Manhã, Alan Gani.
Obrigado. Cássio, olha só, veja, o crescimento foi marginal, mas mesmo um crescimento marginal, 0,07%, é preocupante. Dá uma olhada aqui, né? 2010, para o pessoal da rádio que nos ouve, o estoque de dívida era de 1,69 trilhão. Hoje, em janeiro de 2026, 8,64 trilhões. Trilhões. Ou seja, se a gente está falando aí mais ou menos em 16 anos, né? Essa cresceu praticamente 6, 7 vezes. É muita coisa. O país se endividou muito. Isso tem um problema. Significa que se o Estado está altamente endividado, ele está pegando recursos da sociedade. Só que isso tem um problema, né? Diminui a poupança nacional, eleva o risco e isso eleva a taxa de juros. Os juros mais altos penaliza principalmente a sociedade civil, né? A população. Então veja, em parte a nossa taxa de juros é muito elevada, não é apenas por conta de uma questão inflacionária, mas sobretudo, Cassius, por conta desse estoque de dívida muito elevado, 8,64 trilhões. Veja, a gente tem um endividamento público hoje próximo de 80% do PIB. É muita coisa para um país emergente. Tanto é que o nosso é maior do que o do Peru. O nosso risco é maior do que da Colômbia, do que do Chile também. Então a gente precisa fazer uma reforma fiscal para que a gente consiga se financiar menos pegando dinheiro emprestado da sociedade e ter uma redução expressiva da taxa de juros.
Ô Gani, quando a gente fala também, né, quando o Copom está reunido, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, para definir a taxa de juros, se vai ter a manutenção, se vai cair ou até mesmo se vai elevar a taxa de juros, este cenário é sempre colocado nessa reunião para fazer esse cálculo. Olha, a dívida pública está aumentando, então vamos dar uma segurada. Como é que fica essa questão? Todos são vários dados, é claro, são vários fatores que acabam levando em conta uma decisão da taxa de juros. Mas a dívida pública também é um fator importante?
Boa pergunta que você fez, porque basicamente o Comitê de Política Monetária está olhando para a inflação. Então a gente vai colocar aqui uma taxa de juros que controle a inflação. Então ele olha a expectativa inflacionária, ele olha a inflação corrente, mas ele leva em conta as políticas. Tanto é que ele coloca isso na ata. E quando esse endividamento ele está muito elevado, está muito gastador e precisa muito, qual que é o grande problema? A política de juros, né, que é o remédio para você combater a inflação, ele perde a sua eficácia. Então você tem que dar um aumento ainda maior dessa taxa Selic para compensar essa política fiscal expansionista de elevação do gasto público. Então, sim, ele leva em conta a política fiscal. Se o nosso endividamento fosse menor, se o nosso déficit também fosse menor, a gente poderia ter taxas de juros muito mais aceitáveis para controlar a inflação.
Isso aí, eu falei, Alan Gani, o nosso tesouro.
Muito obrigado.
Já já mais análise econômica e política aqui no Jornal da Manhã. Agora a gente vai falar sobre uma funcionária que foi morta pelo ex-companheiro dentro de uma joalheria no shopping Golden Square em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. David Diogo está conosco para trazer as informações. David, essa mulher foi morta enquanto ela trabalhava, é isso?
Muito triste, viu, Beatriz? Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Cibele Monteiro Alves, de 22 anos, foi morta esfaqueada no pescoço pelo ex-companheiro Cássio Henrique Zampieri, de 25 anos. Segundo a Polícia Civil, ele teria entrado ali no estabelecimento onde a jovem trabalhava e a fez refém até a chegada dos agentes de segurança que se depararam ali já com a jovem ferida no pescoço. Cássio teria resistido a se entregar e a libertar a mulher. Foi quando a corporação teve que fazer um disparo e atingiu. Os agentes de segurança entraram ali no interior do estabelecimento, prenderam Cássio, mas encontraram Cibele. O estado de saúde dele é estável. A mulher teria feito dois registros de violência contra o homem, um em 2013 e outro no ano passado. Ela também teria uma medida protetiva de urgência, mas isso não adiantou. Esse é o terceiro caso de feminicídio na região metropolitana de São Paulo só essa semana, o segundo em menos de 24 horas. Também teve um registro de uma tentativa de feminicídio na zona leste da capital paulista também nessa semana. Os números são muito assustadores, né, quando se fala em feminicídio. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública relata que 2025 bateu recorde no número de feminicídios. Foram 1.518 vítimas. Aqui em São Paulo, em 2025, também os números bateram recorde. Desde o início da série histórica, foram 270 vítimas. Lamentável. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, David Diogo, pelas informações. É muito difícil a gente olhar para esses números e saber que por trás de cada número desse existe uma vida, uma família, uma filha, uma mãe, uma irmã. Histórias interrompidas pela violência. O juiz de Minas Gerais voltou atrás e manteve a condenação do homem de 35 anos acusado de estupro. O próprio desembargador, Majid Lawar, que havia absolvido o réu, assinou agora o pedido do Ministério Público para manter a prisão. Com a condenação de 9 anos e 4 meses, tanto para o agressor quanto para a mãe da vítima, que, segundo as investigações, sabia dos abusos e não fez nada. O caso gerou repercussão depois que o desembargador decidiu absolver o homem, alegando que o réu, um homem de 35 anos, e a menina, uma criança de 12 anos, com relações consensuais. No entendimento do juiz, os dois viviam como casados. O Código Penal Brasileiro, o entendimento também do Superior Tribunal de Justiça, estabelecem que qualquer criança de até 14 anos é considerada vulnerável, sem autonomia para consentir em uma relação.
E olha, gente, vamos agora aqui para São Paulo, porque o deputado federal Guilherme Derrite confirmou a sua pré-candidatura ao Senado. David Tarso está de volta conosco, trazendo todos os detalhes dessa confirmação. David, surpreendeu um total de 0 pessoas, mas agora oficialmente temos o martelo batido, meu amigo. Bom dia para você.
Exatamente, mas havia expectativa também, e ainda há uma possibilidade de concorrer ao pleito como vice-presidente, né, na chapa de Flávio Bolsonaro. Mas durante uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, inclusive na presença do próprio Flávio, Guilherme Derrite, Segurança Pública aqui de São Paulo, confirmou que vai concorrer ao Senado Federal. E nós vamos acompanhar, então, um trecho da fala dessa confirmação do ex-secretário e deputado federal.
Eu não tenho essa vaidade de querer vaga para isso ou para aquilo. O que for melhor para o grupo, e a eleição principal não é a minha eleição, a minha reeleição ou possível eleição para o Senado. É a eleição do senador Flávio Bolsonaro, presidente do Brasil. Eu fico feliz em ter o apoio. Essa uma dessas vagas, das duas de São Paulo, estarem aí apontados e caminhando para consolidar em meu nome, e a segunda vaga, quem o presidente Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro indicarem, serão os nossos candidatos.
Então a gente segue acompanhando as movimentações políticas, né, já que Guilherme Derrite vai se lançar como candidato ao Senado Federal. Também as movimentações continuam. Daqui a pouquinho tem evento na presença do governador Tarcísio de Freitas. Vou falar mais adiante sobre isso aqui no Jornal da Manhã. Mas ontem, durante uma coletiva de imprensa, na apresentação dos dados do Saresp, gostaria até de ter perguntado ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque saiu a pesquisa e a gente repercutiu aqui na Jovem Pan, colocando o nome dele como possível presidenciável, e ele aparece um pouco à frente de Flávio Bolsonaro. Mas aí ele já enfatizou várias vezes também que pretende se candidatar para a reeleição do governo do estado. Mas essa frente ampla está sendo, então, construída em relação à direita, mas o segundo nome para compor o Senado Federal como pré-candidatos aqui por São Paulo ainda está em aberto. As confirmações por parte de Flávio Bolsonaro foi o irmão dele, Carlos, por Santa Catarina, que atualmente exerce o cargo de vereador do Rio de Janeiro, e Michele Bolsonaro como candidata, pré-candidata, né, ao Senado Federal pelo Distrito Federal. E a gente segue acompanhando todas essas movimentações, porque realmente ainda tem muito a dizer, e a gente vai acompanhando os bastidores também da política. Daqui a pouquinho eu volto.
Valeu, David de Tarso. A gente também vai atualizar agora sobre a previsão do tempo para todo o país. Trouxemos antes o alerta para a Zona da Mata Mineira, que continua em situação de perigo, mas não é apenas Minas Gerais que tem chuva, né, Camila Yunes?
Pois é, Bia. Aliás, a gente tem várias áreas do Sudeste, do Nordeste, Centro-Oeste, Norte, com essa condição de temporais para esta quinta-feira. E olha só, a gente tem imagens aqui, Bia, de Mongaguá, no litoral de São Paulo. Por lá, muita chuva foi registrada ontem e hoje. Houve extravasamento dos córregos, dos rios. Olha só, a gente vê um homem passando ali por toda essa água.
Com água na cintura, né? Andando na rua com água na cintura.
Exatamente. E isso é extremamente perigoso, principalmente quando tem enxurrada, a gente não sabe o que tem embaixo. Então, uma situação de muito perigo no litoral de São Paulo. Não só no litoral, mas também no Vale do Paraíba e no Vale do Ribeira. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tabela, Bia, para ver de chuva. Tivemos nesses últimos, no dia de ontem, olha só. Em todo o estado de São Paulo, os maiores volumes, Piracicaba liderou, foram 130. 37 milímetros de chuva, Atibaia 117, Marília 96 e São José dos Campos também 96 milímetros. E reforçando, a gente falou mais cedo que tem condição de chuva, a Defesa Civil está com um gabinete de crise montado e monitorando ali com a equipe reforçada para atender a população e fazer o monitoramento dessa chuva, porque tem previsão de mais chuva ainda, especialmente para o leste paulista, o litoral então nessa rota dos temporais. Quando essa chuva deve parar? Aqui em São Paulo a gente ainda não tem essa data cravada, a tendência é quando ela comece a diminuir, vai perder força.
Vamos torcer.
Vai perder força, mas ainda deve continuar um pouquinho, pelo menos até o sábado. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa aqui a nível Brasil, porque olha só, cenário de perigo, como a gente tem vários sistemas atuando, tem baixa pressão atmosférica, frente fria, e o que eu disse mais cedo, a zona de convergência do Atlântico Sul, Zacas. Então tem condição de perigo aqui para áreas do litoral de São Paulo, como eu citei, Rio de Janeiro, Espírito Santo, boa parte central aqui da zona da Mata Mineira de Minas Gerais e também no nordeste do país, áreas da Bahia, do Piauí, sul também do Maranhão e vai avançando para o norte do país, no Pará e norte do Tocantins. Então atenção, porque a gente está falando aí dessa condição de temporais.
Sempre que eu vejo esse colorido roxo aqui no mapa da previsão do tempo, eu já fico preocupada. Geralmente, Camila, ele aparece em áreas menores e hoje está tomando conta aqui de diferentes regiões do país.
Exatamente. A gente até trouxe, ao longo dessa semana, aqui áreas da zona da Mata Mineira, do Rio de Janeiro, e foi ampliando. Aqui no Nordeste, muito sul que provou essa chuva forte, volumosa, acompanhada de rajadas de vento que podem chegar até a 85 km por hora. Então, um cenário muito preocupante aí nos próximos dias com relação à chuva, porque essas precipitações mais fortes nessas regiões aqui em roxinho, do Nordeste e do Norte, devem continuar pelo menos até domingo. Esse é o cenário para chuva. Vamos dar uma olhadinha agora, falar um pouquinho de temperaturas, porque lá no Rio Grande do Sul, a gente teve, Bia, uma manhã muito gelada, uma massa de ar polar derrubou as temperaturas por lá. Olha só, Bagé amanheceu com 10,8 graus, o Cássio já está até aqui comentando, ele que é gaúcho.
Tem um gaúcho aqui no estúdio.
Exatamente.
Está com saudade do frio.
Saudade, acordar com 4, 5 graus, delícia.
Ave Maria. Pinheiro Machado com 11,5 e Canguçu, 12,2 graus Celsius. A temperatura já está se elevando por lá, a máxima deve ficar entre 22 e 23 graus, mas um friozinho atípico aí para esse verão.
Ainda não são os 5 graus que o Cássio está querendo encomendar
para
o amanhecer dele, que seja só para o dele, porque acordar cedo com
não
frio
dá,
não
imagina.
Dá. Mas já é bem atípico mesmo. Nós falamos há uma, duas semanas, Camila, de temperatura chegando em 40 graus no Rio Grande do Sul.
Exatamente.
E agora mínimas aí de 11, 10 em Bagé, principalmente, está no destaque.
A gente vai entrando no verão, o verão termina em março, aí a gente vai começar a ver essa mudança com características mais outonais. Temperaturas mais amenas,
né?
A tendência é de que a gente ainda tenha chuva para diminuir também. E aí a gente vai ver essas temperaturas mais baixas, Bia.
Perfeito, Camila. Até daqui a pouco com mais informação, mais temperatura e quem sabe um copo mais cheio aqui de otimismo. Regiões aí que estão sob risco.
Tomara, a gente torce por isso, né, Bia?
A gente torce por isso, mas sempre tem o dever de informar também o que a meteorologia
Exatamente.
Diz, né?
Exatamente.
Até daqui
já.
A pouco.
Ô, Beatriz, chegar aqui mais
Vamos
perto
lá.
De vocês também. Não tem saudade, não, do friozinho do sul? Acordar, fazer um bom chimarrão?
Eu tô amando o sol que faz em São Paulo. Mas é tanto tempo que eu tava em Curitiba.
Mas São Paulo tem as quatro estações no mesmo dia.
Amo Curitiba, mas assim, o clima de São Paulo
é gostoso.
Me deixa feliz. Mas eu faço chimarrão, mesmo com o calor, viu?
A gente toma até na beira da praia, não. 40 graus, tá tomando mate.
Mate amargo.
Coisa boa. Bom, gente, vamos voltar a falar sobre as chuvas, porque
vamos
em nenhuma região é a mais afetada por desastres naturais causados pela chuva do que o Sudeste. Com destaque para Minas Gerais, o estado brasileiro com o maior número de cidades sob risco. Prova disso são as chuvas históricas que caíram lá em Juiz de Fora. Para a gente falar um pouquinho mais como é que está a situação de momento, a gente conversa ao vivo com o secretário nacional da Defesa Civil, Volney Wolff. Secretário, seja muito bem-vindo, um bom dia para o senhor. Gostaria de começar a entrevista ouvindo do senhor como é que está a situação de momento, qual é a principal dificuldade do trabalho das autoridades, da Defesa Civil, é o solo encharcado, é a área de difícil acesso ou a chuva que não cessa por aí?
Bom dia, Cássio, bom dia, Beatriz. Bem, você já disse bem aí, né? Chuvas históricas, o evento extremo. Choveu em fevereiro quase 600 milímetros, 3 vezes a média esperada para o mês, e ainda ressaltando que de segunda para terça-feira a chuva foi em torno de 200 milímetros, é uma chuva esperada para 5 dias, acabou caindo em 6, 7 horas, e considerando ainda que na semana anterior já vinha acontecendo muita chuva aqui na zona da Mata Mineira, principalmente aqui em Juiz de Fora, em Ubá e Matias Barbosa, e isso, solo saturado, 200 milímetros em 5, 6 horas, é uma catástrofe. E foi o que realmente aconteceu, muitas pessoas perderam suas vidas, a cidade paralisada, muitos bairros também paralisados, uma cidade de 600 mil habitantes, onde os mapeamentos, tanto da prefeitura quanto do governo federal, indicam que 25% da população mora em área de risco. Então, isso traz uma complexidade muito grande, né? Devemos ressaltar aqui, né? A Zona da Mata, em especial o Juiz de Fora, encontra-se numa região montanhosa, né? com montanhas íngremes, com grande amplitude, e muita gente, parte dessa população morando no topo da encosta, no meio da encosta, no pé da encosta, e quando acontece, como a gente está relatando aqui, a situação fica gravíssima, né? Nós estamos aqui desde terça-feira, né? O ministro Valdez Góes da Integração esteve aqui, o ministro da Saúde, o Adriano, mais o pessoal da servidores do Ministério da Desenvolvimento Social, ou seja, uma grande força-tarefa para que a gente apoie nesse primeiro momento, as populações atingidas, tanto aqui de Juiz de Fora quanto de Ubá. Estamos trabalhando aqui a muitas mãos, né? Defesa Civil Nacional, Defesa Civil do município, Defesa Civil do Estado, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, principalmente de Juiz de Fora e da região, tem feito um trabalho extraordinário nessa primeira resposta, né, de busca, salvamento, resgate, mas a situação, como eu relatei, é da maior gravidade, né?
Secretário, a gente já vê, né, historicamente o brasileiro, tanto os agentes, os militares, a equipe da Defesa Civil de todo o país, quando acontece uma tragédia, a população se mobiliza. A gente pode dizer que sim, nós temos muita expertise para fazer o atendimento do que ocorre após uma tragédia, um evento climático como esse. Até nós temos os números atualizados, em Juiz de Fora são 583 desalojados, em Ubá 1.200, Matias Barbosa 810. Caso o senhor tenha qualquer atualização aqui durante também a nossa entrevista, pode registrar também, secretário. Mas representando então a Defesa Civil de forma nacional, em todo o país, especialmente, né? Aliás, frequentemente, todos os meses de fevereiro, início de março, a gente vê grandes volumes de chuva atingindo diferentes regiões do país. E os alagamentos, as enchentes, já são bastante problemáticos, né, secretário? Mas o principal ponto que leva a mortes, como a gente está vendo na Zona da Mata, são as moradias irregulares. Existe maneiras de fato, conter essa expansão urbana irregular, plano de contingência, orientação para a população? A gente sabe que ali na Zona da Mata foi feito um recado para os moradores cerca de 2 horas antes, um aviso. Mas um planejamento com maior conscientização, quais são as estratégias que a gente pode, de fato, tirar do papel? Porque todo ano a gente fala disso, secretário.
Então, como eu disse, Juiz de Fora tem uma população próxima de 600 mil pessoas. Imagina 25% dessa população morando em área de risco alto, muito alto, para o risco geológico e para o risco hidrológico. Nós estamos falando de 150 mil pessoas, né? Que ao longo do tempo, né, tem um período histórico aí, foram ocupando tanto a beira dos rios quanto as encostas, né? Quando você junta com componentes extremas. Terreno íngreme, né? As pessoas morando nas encostas. E a suscetibilidade desses terrenos, é difícil da gente falar que a gente vai ter uma solução mágica para resolver esses problemas no curtíssimo tempo. As pessoas, elas moram nessas regiões, nessas áreas de risco, não é porque elas querem, é porque elas não têm outra alternativa. Então, tem problema de ordenamento territorial? Sim, tem, mas isso é um processo histórico que, né, dezenas de anos, isso vem acontecendo. Acho que é lógico que é possível a gente trabalhar com medidas estruturais e não estruturais. O governo federal tem apoiado muito isso, né? Desde 2003, na criação do Ministério das Cidades, ainda no primeiro mandato do presidente Lula, quando ele cria o Ministério das Cidades, ali começa a política nacional de prevenção, que antes dessa época, a Defesa Civil trabalhava exclusivamente com a gestão do desastre, né? Ainda no segundo mandato do presidente Lula, foram alocados recursos para fazer planos municipais de redução de riscos em vários municípios brasileiros com histórico de desastres, né? Foram alocados recursos para projetos de engenharia, exatamente para executar medidas estruturais. E ali foi criado o PAC Encosta, que é um programa de governo onde se aloca recurso no Orçamento Geral da União, municípios sejam capazes de executar obras, ou seja, medidas estruturais nessas encostas e beiradas do rio, que sejam capazes de trazer segurança à população. Mas, como eu disse, trata-se de 25% da população. E Juiz de Fora não é diferente de outras cidades, não, viu, gente? Aqui muito próximo, Petrópolis, não é muito diferente disso. A população é a metade de Juiz de Fora, 300 mil pessoas, mas mais ou menos isso, 20, 25 mil pessoas, 25% da população de Petrópolis também mora em áreas de beira de rio ou em encostas, né?
Perfeito, secretário. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. É bom te ouvir para a gente ter uma real dimensão de que está sendo feito o trabalho prioritário por parte das autoridades. A gente sabe, é claro, devido à urgência, é o resgate de mais pessoas, é tentar conseguir, né, fazer esse trabalho de socorro, de salvamento, mas também não pode deixar de se preocupar, claro, com todas as pessoas que sobreviveram, estão longe e, é claro, sem agora suas casas devido a essas fortes chuvas.
Valeu, sempre bem-vindo, secretário. Agora, 8 horas e 46 minutos.
Repita.
8h46.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Escolher uma faculdade é escolher construir o seu FUDCID é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar e avançar com segurança. Unicid, escolha ter estrela.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora.
Fornecimento de petróleo. Agora 8 horas e 49 minutos.
Repita.
8 e 49 da manhã.
E a gente segue com mais um destaque. O Irã e os Estados Unidos discutem a paralisação de um programa nuclear após o presidente norte-americano Donald Trump ameaçar atacar o Irã. Luca Bassani está ao vivo conosco e vai trazer, inclusive, uma outra perspectiva sobre essa reunião, um dia extremamente decisivo e importante para o Irã. Luca, como essa ameaça de Donald Trump acaba, de certa forma, afetando a população do Irã, que vem em ruas fazendo protestos, que estão muito descontentes com a economia e, é claro, com o próprio andamento do regime iraniano por aí?
Pois é, Cássio. Nós falávamos aqui hoje, já nessa edição do Jornal da Manhã, que é um dia decisivo para a diplomacia, já que há encontro novamente, né, conversas indiretas entre Estados Unidos e Irã para decidir sobre um novo programa, uma nova proposta, né, para terminar com o programa nuclear iraniano. Nesse sentido, muitos acreditam que uma interferência norte-americana militar dentro do Irã não foi completamente descartada, dado o volume de militares e equipamentos que foram deslocados para o Oriente Médio para poder agir em virtude de pressionar o governo iraniano. Então, aquilo que se reporta diretamente de Teerã e de outras cidades é que já há um movimento para se preparar para uma guerra. A população começa a estocar alimentos, começa também a planejar rotas de fuga das grandes cidades, caso um ataque aéreo de grandes proporções aconteça, igual foi no ano passado, além de termos um sentimento de divisão, né? Enquanto algumas pessoas que são totalmente contrárias ao regime apoiariam uma eventual intervenção norte-americana, outros acreditam que isso não surtirá efeito, assim como não surtiu no passado, e que isso poderá desencadear apenas mais uma espiral de repressão, assim como foi observado durante estes últimos meses. Vale dizer também que, por conta do reinício do ano escolar durante o último final de semana, muitos protestos foram notificados na cidade de Teerã, na cidade, né, na fronteira com Turcomenistão, estudantes pedindo mudanças econômicas, mudanças no regime. Por enquanto não se tem notícia de uma grande violência, assim como foi visto em dezembro de 25 e janeiro de 26, mas muitas prisões já efetuadas, o que sempre demonstra essa forte opressão utilizada pelo regime dos ayatolás para tentar desmantelar qualquer tipo de agência. A gente vai ficar de olho nessas movimentações militares e também na própria conversa que acontecerá em Genebra, na Suíça, logo mais, com a possibilidade de uma definição diplomática para esta questão nuclear envolvendo o Irã e os Estados Unidos, depois de fortes ameaças do presidente Donald Trump, inclusive no seu discurso do Estado da União feito há 2 dias.
Caranguejo.
Muito obrigada, Luca Bassani, pelas informações. E o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência, anunciou uma proposta constitucional para extinguir a possibilidade de reeleição do presidente da República a partir das eleições deste ano. Flávio visitou o pai dele, Jair Bolsonaro, na prisão e discutiu apoio aos candidatos aos governos estaduais e pediu também uma união da direita. Vamos entender.
Aqui foi uma reunião aí de bancada, pedindo aqui mais uma vez a ajuda de todo mundo, antes que a imprensa distorça os fatos. Uma parte dela, pô, não tem puxão de orelha, não tem cobrança de nada. Tá todo mundo aqui muito consciente de qual é o objetivo, que é resgatar o nosso Brasil. Então eu vim aqui para agradecer o empenho de todo mundo e pedir a ajuda de todo mundo em qualquer situação que possam estar levando as nossas bandeiras e a nossa verdade. Eu fiz o anúncio que já deve estar no sistema. Eu protocolei uma proposta de emenda à Constituição para confirmar aquilo que eu já havia dito, de que o presidente da República, ele deve ser presidente por um mandato apenas. Então eu estou fazendo um gesto público num projeto de emenda à Constituição pelo fim da reeleição para a presidência da República. Eu acho que é um gesto que eu dou para mostrar que esse aqui não tem projeto pessoal, é um projeto de país.
Aprofundar a discussão sobre esse assunto. Flávio Bolsonaro disse que não tem projeto pessoal, mas quando ele lançou a candidatura dele no último ano, falou que seria candidato à República, à presidência da República, disse que só tiraria o nome da urna caso o pai dele pudesse concorrer. Então tem ali esse elo da família Bolsonaro também, que em alguns momentos chegou a ser considerada, classificada como uma espécie de trava das negociações na ala da direita para as eleições à presidência da República. Mas a gente vê aqui agora, Zé Maria, que cada um joga com a carta que tem, né? Lula tem a máquina na mão, manda projetos para o Congresso para aprovar que sejam de interesse público, como o da escala 6x1, a isenção do imposto de renda, temas que colam muito nesse processo eleitoral. E esse do Flávio Bolsonaro, de colocar um fim à reeleição, me lembra muito como se fosse aquele plano anticorrupção com uma roupa diferente, né? Você tira poder da classe política, eu tô aqui como bonzinho, protocolando esse texto. Pode ser uma estratégia de campanha ou com certeza é?
Estratégia, né? Fica muito claro que o Flávio Bolsonaro quer se diferenciar do pai e da família. Ele falou aí que não veio dar puxão de orelhas e tal, porque os políticos, né, têm um tipo de linguajar diferente e tem também uma postura diferente. Flávio Bolsonaro ligou para Eduardo Bolsonaro, eles já conversaram nos Estados Unidos, mas agora houve uma ligação, em que o Flávio falou lá para ele não atrapalhar, dizendo que não era para ele continuar falando daquele jeito com a Michelle, com o Nicolas, são aliados, né? Tem que agregar, e não exatamente espalhar. E nesta reunião ele traduziu exatamente um Flávio mais moderado. É um gesto político, até porque já existe um projeto muito maior sobre reformas, né, políticas no Brasil. É sobre reeleição, acabando com a reeleição, e o grande debate está, o fim da reeleição, mas qual é o tamanho do mandato, né? Se é de 5 anos, se é de 6 anos. O Brasil hoje, eu costumo dizer, que tem um mandato de 8 anos, com a possibilidade ali no meio de 4 anos de fazer um teste se continua ou não. Todo prefeito, governador e presidente da República tem que se colocar como candidato à reeleição. Senão o mandato dele fica pequeno demais, ele aciona gatilhos dentro do próprio governo tentando disputar a sucessão. Então todo mandante tem 8 anos de mandato com essa possibilidade de 4 anos. 8 anos de mandato, que é muito tempo, e aí o governante perde muito tempo ali tentando agradar e não tomando medidas para melhorar o município, o Estado e a União, já pensando na reeleição. E é também uma vacina sobre esse processo que colocou o pai dele na cadeia, sobre a possibilidade de continuar indefinidamente no governo, ou seja, a possibilidade de golpe. É mais um ponto, mais um discurso de Flávio Bolsonaro, tirando um pouco essa ideia de que é radical e que é muito de centro. É estratégia política.
Ô Lucas Berreiro, quero te ouvir também, porque ainda nessa esteira sobre as pesquisas em que mostra o Flávio, né, pelo menos numa crescente, de uma forma mais consistente, a sua pré-candidatura de uma muscular, ele podendo, inclusive, né, ganhando do próprio presidente Lula no segundo turno, de certa forma isso acende um sinal vermelho lá no Palácio Planalto e no próprio PT, que queriam que Flávio fosse candidato, achando que seria, pelo menos, um adversário um pouco mais fácil?
Na verdade, Cássio, o PT não entende que o Flávio é um adversário mais fácil. É, não é fácil ganhar a presidência uma reeleição para a presidência da República frente a um governo que está tão terrível em tantas áreas, com escândalos de corrupção, com a economia indo para o buraco, com aumento constante de impostos. Não é fácil. O que eles entendem que se beneficiam com o Flávio Bolsonaro, e é verdade, é que o Lula ganha mais força com o Flávio Bolsonaro como oponente do que com qualquer outro, simplesmente porque o Flávio é o que tem a maior rejeição. Então, ninguém acha fácil ganhar do Flávio Bolsonaro, ninguém acha fácil, né, ganhar a reeleição lá no PT, ninguém acha isso. Mas eles entendem sim, e corretamente, que com o Flávio o Lula teria um pouco mais de chances aí de vencer. Agora, o Flávio anunciar essa PEC pelo fim da reeleição é muito engraçado, né? Depois de tantos anos como senador, parece que agora o Flávio Bolsonaro começa a trabalhar finalmente, começa a protocolar projetos de lei. O que mais o Flávio fez ao longo desses últimos anos enquanto senador? Eu lembro para vocês, o Flávio foi responsável por articular a favor de ministros do Supremo Tribunal Federal, articulou os interesses do STF dentro do Senado. Não podemos nos esquecer aqui que havia um número praticamente suficiente para instaurar a CPI da Lava Toga, que iria investigar ministros lá atrás, né? A gente nem precisaria de toda essa fragilidade institucional. O que o Flávio Bolsonaro fez? Ligou ali, usou seus assessores para ligar desesperadamente nos gabinetes dos senados, dos outros senadores, para desarticular, para impedir que a Lava Toga fosse para frente. E ele conseguiu. E agora vem com esse papo preocupado com um projeto. Nunca foi preocupado com o país, sempre foi preocupado com o próprio privilégio, com o próprio benefício, com as próprias relações, nunca soube explicar todas aquelas provas que o COAF colheu contra ele, e agora está tentando demonstrar que é um bom moço, que é centrado. Não, não é. A família Bolsonaro, infelizmente, é uma fadora. Os projetos a direita não poderia ter aprovado se não fosse a inércia da família Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tem que se explicar em relação a isso. Não adianta agora ficar dizendo que eu tenho uma PEC aqui que vai acabar com a reeleição. Precisa efetivo. O Flávio Bolsonaro nunca entregou isso.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas em ponto.
Esportes.
Para você que se liga na Jovem Pan, o Palmeiras continua mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. Foi pro Carnaval na liderança e segue no topo da tabela. Bateu o Fluminense nas últimas horas por 2-1 na Arena Barueri. Os 3 gols do jogo foram marcados ainda no primeiro tempo, com Vitor Roque, Alan e Lúcio Acosta descontou para os visitantes. O jogo marcou o reencontro de John Arias com a torcida do Fluminense após ter sido anunciado pelo Verdão. Palmeiras que agora só tem olhos para o São Paulo. É semifinal do Campeonato Paulista em jogo único, Arena Barueri. Neste domingo, tá feito convite. Às 8h30 da noite, você confere Palmeiras e São Paulo valendo vaga na grande decisão. Pedro Marques para a Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. A mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100, entrega cortesia e montagem de móveis também. Ainda bem que tem Loja 100.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Atenção São Paulo, no dia 28 de fevereiro, a Trisul realiza o Dia T, um evento exclusivo com descontos especiais em uma seleção de imóveis nas melhores regiões de São Paulo. É a sua chance de garantir apartamentos de 1 a 3 suítes e estúdios com condições válidas somente nesse dia. O evento começa às 9 da manhã na sede da Trisul, na Alameda dos Jaúnas, 70, em Moema. Anota aí, neste sábado, dia 28 de fevereiro. Saiba mais em tiet-trisul.com.br. Esperamos você!
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Também de Flávio Dino. Agora 9:03.
Repita.
9:03 da manhã.
Bom, gente, vamos trazer mais nossa economia. Ações entre Irã e Estados Unidos têm um dia extremamente decisivo. Prioridades políticas entre as nações mexem e muito com os principais indicadores do petróleo e também afeta a moeda americana. Alan Gani está aqui ao nosso lado para trazer mais detalhes. Gani.
Pois é, está todo mundo de olho nessa reunião entre autoridades norte-americanas e iranianas para ver como é que vai se dar esse acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã. A grande pergunta é, será que se o Irã resolver diminuir a sua produção de energia nuclear, vai ser um motivo suficiente para o arrefecimento das tensões geopolíticas ou não? Ou os Estados Unidos vão continuar com o seu plano de derrubar o regime iraniano? E aí é claro que a possibilidade que se coloca na mesa, né, de uma incursão militar, a gente não sabe se seria uma incursão terrestre ou ataques aéreos, mas o fato é que há movimentação de tropas na região. Isso geraria impactos no mercado financeiro. E por quê? Porque uma possível reação do Irã seria o fechamento do tal do Estreito de Hormuz, por onde passa 25% da produção de petróleo mundial. Se sobe o petróleo, o que, que acontece? Sobe a inflação no mundo inteiro, porque tudo é dependente direto ou indiretamente de petróleo. Plástico é petróleo, né? O transporte de mercadorias é feito por gasolina e diesel, que vai petróleo, fertilizantes, gás natural, enfim. Então, toda a cadeia de produção é impactada pelo aumento do preço do petróleo, por isso que o mercado está muito de olho em relação a isso. E é claro que também isso pode trazer impactos no dólar, porque em situações de aversão a risco, o investidor acaba correndo para uma moeda segura.
Gani, quer dizer que, de certa forma, o mercado meio que está andando de lado nesses últimos dias, nessa expectativa se teremos ou não um ataque lá.
Exatamente. O mercado fica muito apreensivo, sem tomar grandes posições, e prova disso é essa diversificação internacional que, em certo sentido, tem favorecido o Brasil. Então, colocando dinheiro nas economias emergentes no Brasil, que não tem nada a ver com isso, investimentos em ouro, o ouro voltou a subir, passou a barreira novamente dos 5 mil dólares a onça. Então, esses movimentos são indicativos de que o risco geopolítico está sendo levado em conta pelo investidor.
Perfeito, Gani. Obrigado.
Até.
Com as eleições se aproximando e já com algumas pré-candidaturas ganhando forma para a corrida eleitoral, nós convidamos o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, para entender qual é a situação do partido nessas eleições. Ao vivo conosco, portanto, presidente, seja muito bem-vindo, bom dia. Eu já vou começar com pergunta para a gente aproveitar o tempo que tem conosco. Eu sei que o senhor já falou em diferentes momentos que ainda não definiu qual vai ser o posicionamento do partido a nível nacional nessas eleições à presidência da República. E o que, que acaba ficando mais em jogo na sua avaliação para definir o lado? É uma questão ideológica? Qual que é a postura política para apoiar um dos dois polos? Ao que tudo indica, é esse o caminho que a eleição deve tomar, né? Bom dia mais uma vez.
Bom dia, Beatriz. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os que acompanham aí a programação da Jovem Pan News. Nós temos um partido e um país muito diversificado. O Brasil do Nordeste é diferente e muito diferente do Brasil do Sul, só para ficar aqui, não ser muito extenso. E nós estamos na iminência da abertura de uma janela partidária que é quando os deputados federais podem e estaduais, deputados federais e estaduais, podem trocar de partido. E eu quero começar esse debate internamente dentro do Republicanos após o fechamento da janela, analisando o novo quadro da bancada após 4 de abril. Portanto, é um tema que nós vamos iniciar lá para a segunda quinzena de abril, início de maio, até porque as convenções, quando efetivamente serão deliberados quais apoios os candidatos ou os pré-candidatos à presidência da República receberão, essas convenções só acontecerão em final de julho, início de agosto. Então, nós temos tempo. O caminho do Republicanos passa por esse diálogo interno, mas passa também por uma avaliação das candidaturas mais competitivas lá naquele tempo, lá naquela altura, por volta de junho, julho, mais tardar início de agosto, que é o tempo que a lei nos impõe de tomar a decisão.
Presidente, eu quero te perguntar, porque, querendo ou não, republicanos, né, tem um ministro no governo Lula, o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, um ministro extremamente bem avaliado, que tem uma boa relação, tem um bom trânsito político, tanto no governo também com outros partidos de centro e da oposição. E isso é uma característica muito grande também do republicanos, essa boa transição, né, em diferentes governos. Mas a gente sabe que há uma disputa muito grande, ou pelo menos uma intenção, tanto do presidente Lula como também do pré-candidato Flávio Bolsonaro, de buscar cada vez mais apoios dos partidos de centro, que foi o grande fiel da balança na eleição do presidente Lula há 4 anos. Eu gostaria de saber do senhor, presidente, se o Republicanos pode estar em palanques estaduais ao lado de Lula, em outros estados ao lado de Flávio. Por exemplo, o próprio Silvio Costa Filho pede esse apoio do presidente Lula lá no estado do Pernambuco.
Cássius, é um tema, repito, que novamente a gente vai discutir isso lá na frente. Agora, 22, nós temos como referência 2022, que você mencionou aí há quase 4 anos atrás. Dos 27 diretórios estaduais no país, apenas Pernambuco foi liberado pela Nacional do Partido para acompanhar a eleição do presidente Lula. Os demais estados acompanharam a eleição do presidente Bolsonaro, com quem nós estávamos formalmente coligados. Eu disse agora há pouco, nós estamos no momento de mudanças. O cenário vai mudar muito partidário na Câmara, eu creio, até durante o mês de março e após 4 de abril, quando fechará a janela. E aí nós vamos ver como ficou a configuração do Republicano. Só para ilustrar rapidamente e ser um pouco didático para os que acompanham aqui a Jovem Pan News, na data de anteontem, terça-feira, eu recebi dois deputados do Espírito Santo. O Republicanos tem dois deputados federais no estado do Espírito Santo, que me comunicaram que, por questões locais, vão sair do partido agora na janela. Então, eu não sei como é que vai terminar a situação do estado lá no Espírito Santo. Se a gente vai conseguir atrair alguém, algum outro deputado que tem mandato, ou se vamos para a eleição sem nenhum deputado federal de mandato e tentar eleger novos deputados naquele estado. Então, é uma questão que a gente só vai poder, infelizmente, por essa questão de janela partidária e da diversidade que existe no país, nós só vamos poder tomar essa decisão depois.
Deputado Marcos Pereira do Republicanos, também presidente nacional da sigla. Deputado, falando em política local, a gente tem visto o nome de Tarcísio de Freitas no meio de uma encruzilhada aqui envolvendo as negociações partidárias, para até mesmo para que rumo partidário Tarcísio de Freitas tomaria? Ele foi migrar para outras. O senhor avalia essa movimentação política e também se Tarcísio realmente é o nome para o governo do estado ou ainda tem chance de correr a outro cargo, quem sabe presidente da República, como seria, como a gente sabe nos bastidores, uma grande intenção dele.
Eu acho, Beatriz, que a candidatura de Tarcísio, a possível candidatura à presidência da República, está cada dia mais distante. Até 4 de abril, eu não diria para você que é impossível, mas é extremamente difícil que ela possa acontecer, porque ele precisaria renunciar até 4 de abril. Em ele não renunciando, fica claro, fica já, esse assunto morre, porque fica claro que ele será candidato à reeleição. Mas com a consolidação que eu tenho visto que tem acontecido na candidatura de Flávio Bolsonaro, então cada dia mais distante a chance de Tarcísio ser candidato, porque ele é uma pessoa que é extremamente leal ao presidente Bolsonaro, então não vejo condições dele ser candidato à presidência da República nesse cenário de consolidação da eleição de Flávio. Agora, sobre essa coisa do assédio partidário, é normal. O próprio Bolsonaro me disse, ainda em 2021, que ele não abriria mão de Tarcísio e de Luciano Hang, que na época ainda pensava em se lançar candidato ao Senado lá para Santa Catarina. Ele me disse, o presidente Bolsonaro, lá no gabinete presidencial, que não abriria mão de Tarcísio e Luciano Hang no PL. E o Tarcísio acabou vindo para o Republicanos. Ele está feliz, ele está contente, ele se sente acolhido pelo partido. E em todo esse momento que houve assédios, que houve falácias por aí, convites, pressões, ele me passou muita segurança de que ele continuaria no Republicanos. E é um assunto resolvido.
Presidente, o senhor mesmo, né, disse aqui ao Jornal da Manhã que ainda é muito cedo, né, para definir cenários, precisa, é claro, esperar a época da descompatibilização, né, dos próprios candidatos para saber como é que vão ficar os cenários, tanto, né, no pleito federal como também nos estaduais. Mas eu gostaria de ouvir do senhor também como é que o senhor enxerga, como é que o senhor faz a leitura de toda a pressão que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, passou, pelo menos vem sofrendo, para que faça acenos públicos e também enquanto antes a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Porque a gente ainda não está ainda no período ainda, podemos assim, né, de apoios, mas Tarcísio, de qualquer forma, esse aceno foi muito precipitado, essa pressão que ele está sofrendo por parte da família Bolsonaro.
As pessoas precisam entender que cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu time. E eu não tenho dúvidas que, em consolidando esse processo de candidatura do Flávio, o Tarcísio vai entrar na campanha pela lealdade que ele tem ao presidente Bolsonaro e porque ele é um político, ou pelo menos uma pessoa que está, né? Ele é considerado técnico, entrou na política agora há pouco tempo, mas podemos dizer que ele é político, ele é mandatário, é um governador de direita, de oposição ao governo central, ao governo federal. Então, no tempo certo ele vai entrar, até porque agora não pode fazer campanha. Então, ele precisa governar, ele precisa administrar o estado de São Paulo. Agora, quando realmente já tiver permitido fazer campanha, não tenho dúvida que a campanha em São Paulo será casada, Tarcísio e Flávio.
Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, mas também conversando com a gente aqui enquanto deputado, como parlamentar, o senhor foi relator, né, do texto que envolve ali o acordo do Mercosul com a União Europeia. Qual que é a sua avaliação da tramitação desse projeto? Também relevância, né, tendo em vista que é um acordo comercial aguardado há décadas, deputado?
É verdade, Beatriz, um tema extremamente importante. Eu fui ministro de Indústria e Comércio Exterior no governo do presidente Michel Temer, e esse acordo foram iniciadas as negociações em 1999. Nos governos da Dilma I e Dilma II, ela não queria muito avançar e as negociações ficaram paradas. Com a ascensão de Michel Temer, eu retomei, em nome do governo brasileiro e com os nossos parceiros do Mercosul, as negociações, os diálogos. Eu me lembro que foi uma reunião em julho de 2016, lembrando que Michel Temer assumiu, nós assumimos em maio de 2016, então poucos meses depois de governo, lá em Xangai, na China, reunião de ministros de comércio do G20, eu iniciei um diálogo e retomamos as negociações com Cecília Malmström, que era a comissária de comércio da União Europeia. Estava na altura eu e Francisco Cabreira, que era o ministro da produção da Argentina. Avançou muito no governo Michel, avançou no governo Bolsonaro em algum momento, chegou a ser anunciada a conclusão das negociações, mas por questões que a pauta de meio ambiente foi muito polêmica no governo Bolsonaro, o acordo ficou sobrestado e agora no governo Lula se concluiu. De maneira que eu acho que é importante a mensagem que a gente pode trazer aqui, que não é um acordo de governos. 1999, salvo engano, era Fernando Henrique Cardoso. Então, passou para o Fernando Henrique, começou com Fernando Henrique, passou por Lula 1, Lula 2, Dilma não quis tratar do assunto, Michel Temer, Bolsonaro, e agora o Lula concluiu. Então, é um acordo do país que vai incrementar a economia, vai aumentar as importações e as exportações, gerar emprego, gerar renda. Então, eu estou muito feliz. E o presidente Hugo Mota me designou relator, porque eu fui ministro da pasta e atuei no, na construção do acordo enquanto ministro.
Presidente, agora debate pronto. A gente tem um pouquinho ainda o tempo da entrevista. De 0 a 100, sem o apoio de Flávio, Lula é uma opção? De 0 a 100, quantos por cento?
Difícil, hein? Olha, vamos dizer que tem chance, mas eu não queria dar nota aqui, porque eu sou ruim de dar nota, entendeu? Eu fui professor de direito penal durante 5 anos e, assim, dificilmente os alunos tiravam 10.
Mas conseguimos chegar num número?
Dificilmente,
deputado,
tiravam 0 também.
Está acima da média ou abaixo da média, se fosse lá na prova
de ano?
Da instituição dos
na
alunos?
Na prova de que a média é 5, está abaixo.